papel do trabalhador social no processo de mudança. Este encontro do qual participamos é uma oportunidade que as instituições governamentais aqui representadas oferecem a alguns de seus grupos de técnicos para pensar em comum. Pensar em comum em torno de problemas objetivos que envolvem sua atuação em seus vários campos de trabalho. Nossa contribuição se centra na discussão do tema que nos foi proposto, o papel do trabalhador social no processo de mudança. Para fazê-lo, devemos começar por exercer uma reflexão sobre a frase mesma que envolve o nosso tema. A vantagem de assim proceder está em que a frase proposta se desvela ante nós em sua compreensão total. O adentramento que façamos nela, desde um ponto de vista crítico, nos possibilitará perceber a interação de seus termos na constituição de um pensamento estruturado, que contém um tema significativo. Este adentramento crítico na frase proposta, que nos leva à apreensão mais profunda de seu significado, supera a percepção ingênua que, sendo simplista, nos deixa sempre na periferia de tudo o que tratamos. Para o ponto de vista crítico que aqui defendemos, a operação de mirar implica outra, a de admirar, entre aspas. Admiramos, e ao adentrarmos no admirado, o miramos de dentro e desde dentro o que nos faz ver. Na ingenuidade, que é uma forma desarmada, entre aspas, de enfrentamento com a realidade, miramos apenas e, porque não admiramos, não podemos mirar o mirado em sua intimidade, o que não nos leva a ver o que foi puramente mirado. Por isso, é necessário que admiremos a frase proposta para, mirando-a de dentro, reconhecer que não deve ser tomada como um mero clichê. A frase em discussão não é um rótulo. Ela é, em si, um problema, um desafio. Enquanto apenas miremos a frase, ficamos assim na sua periferia. Provavelmente não faremos outra coisa, ao falar do tema que ela envolve, senão um discurso de frases feitas, entre aspas. A operação referida de adentramento crítico na frase proposta nos possibilita outra operação, a de sua cisão em suas partes constitutivas. Esta cisão da totalidade em suas partes nos permite retornar a ela, totalidade, alcançando, desta forma, uma compreensão mais vertical de sua significação. Admirar, mirar desde dentro, cindir para voltar a mirar o todo admirado, que são um ir até o todo e um voltar dele até suas partes. São operações que só se dividem pela necessidade que tem o espírito de abstrair para alcançar o concreto. No fundo, são operações que se implicam mutuamente. Ao admirar, a frase que envolve um tema desafiador, ao cindi-la em seus elementos, constatamos que o termo papel se acha modificado por uma expressão restritiva, que delimita sua extensão, entre aspas, do trabalhador social. Nesta, por outro lado, há um qualitativo social que incide sobre a compreensão do termo trabalhador. Esta subunidade da estrutura geral, papel do trabalhador social, se liga à segunda, processo de mudança, que representa, segundo a compreensão da frase, onde o papel se cumpre, através do conectivo em. Na verdade, porém, o papel do trabalhador social não se dá no processo da mudança, como a inteligência puramente gramatical da frase nos sugere. O papel do trabalhador social se desenvolve num domínio mais amplo, no qual a mudança é um dos aspectos. O trabalhador social atua, como outros, na estrutura social. Daí que se nos impõe a compreendê-la em sua complexidade. Se não a entendemos como algo que, para ser, tem de estar sendo, não teremos dela uma visão crítica. O que, de fato, caracteriza a estrutura social não é a mudança nem a permanência tomada em si mesmas, mas a duração, entre aspas, da contradição entre ambas, em que uma delas pode ser preponderante sobre a outra. Na estrutura social, enquanto dialetização entre infra e superestrutura, não há permanência da permanência, nem mudança da mudança, mas o empenho da sua preservação em contradição com o esforço por sua transformação. Daí que não possa ser o trabalhador social, como educador que é, um técnico friamente neutro. Silenciar sua opção, escondê-la no emaranhado de suas técnicas, ou disfarçá-la com a proclamação da sua neutralidade, não significa, na verdade, ser neutro, mas, ao contrário, trabalhar pela preservação do status quo. Daí a necessidade que tem de clarificar sua opção, que é política, através da sua prática, também política. Sua opção determina seu papel, como seus métodos de ação. É uma ingenuidade pensar num papel abstrato, num conjunto de métodos e de técnicas neutros para uma ação que se dá em uma realidade que também não é neutra. Assim, se a opção do trabalhador social é reacionária, sua ação e os métodos adotados se orientarão no sentido de frear as transformações. Em lugar de desenvolver um trabalho através do qual a realidade se vá desvelando a ele e aos com quem trabalha, em um esforço crítico comum, se preocupará, pelo contrário, em mitificar a realidade. Em lugar de ter nesta uma situação problemática que o desafia e aos homens com quem deveria estar em comunicação, sua tendência é inclinar-se a soluções de caráter assistencialista. O que o move, em última análise, através de ações e reações, é ajudar a normalização, entre aspas, da ordem estabelecida, entre aspas, que serve aos interesses da elite do poder. O trabalhador social que faz essa opção pode, e quase sempre tenta, disfarçá-la, aparentando sua adesão à mudança, ficando, porém, nas meias mudanças, que são uma forma de não mudar. Um dos sinais da opção reacionária do trabalhador social são suas inquietações em face das consequências da mudança, seu receio ao novo, seu medo, às vezes impossível de ser escondido, de perder seu status social, entre aspas. Daí que, em seus métodos de ação, não haja lugar para a comunicação, para a reflexão crítica, para a criatividade, para a colaboração, mas para a manipulação ostensiva ou não. O trabalhador social reacionário não pode realmente interessar-se porque os indivíduos desenvolvam uma percepção crítica de sua realidade. Não pode interessar-se porque exercitem uma reflexão, enquanto atuam, sobre a própria percepção que estão tendo da realidade. Não lhe interessa esta volta da percepção sobre a percepção, condicionada pela realidade em que se acha. É que, no momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua percepção começa a mudar, embora isso não signifique ainda a mudança da estrutura. É algo importante perceber que a realidade social é transformável, que feita pelos homens pode ser mudada, que não é algo intocável, um fado, uma sina, diante de que só houvesse um caminho, a acomodação a ela. É algo importante que a percepção ingênua da realidade vá cedendo seu lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se, que o fatalismo vá sendo substituído por uma crítica esperança que pode mover os indivíduos a uma cada vez mais concreta ação em favor da mudança radical da sociedade. Ao trabalhador social reacionário, nada disso interessa. Poderá dizer-se que a mudança da percepção não é possível antes da mudança da estrutura, na razão mesma do seu condicionamento por esta. Tal afirmação, se tomada de um ponto de vista extremado, pode nos conduzir a interpretações mecanicistas das relações percepção-realidade. Por outro lado, para evitar qualquer confusão entre nossa posição e uma posição idealista, é necessário que digamos algo mais sobre esse processo. A mudança da percepção da realidade pode dar-se antes da transformação desta, se não se empresta ao termo antes a significação de dimensão estagnada do tempo, com que ele pode conotar a consciência ingênua. A significação do antes, aqui, não é do sentido comum. O antes, aqui, não significa um momento anterior que estivesse separado do outro por uma fronteira rígida. O antes, pelo contrário, faz parte do processo de transformação estrutural. Desta forma, a percepção da realidade, distorcida pela ideologia dominante, pode ser mudada, na medida em que, no hoje, entre aspas, em que se está verificando o antagonismo entre mudança e permanência, este antagonismo começa a se fazer um desafio. Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma realidade conflitiva, implica num novo enfrentamento dos indivíduos com sua realidade. Implica uma apropriação do contexto, numa inserção nele, num já não ficar aderido, entre aspas, a ele, num já não estar quase sob o tempo, mas nele. Se este esforço não pode ser desenvolvido pelo trabalhador social reacionário, deve ser uma preocupação constante do que se compromete com a mudança. Daí que seu papel seja diferente e que seus métodos de ação não possam confundir-se com aqueles recém-referidos, característicos da posição reacionária. Se o primeiro, proclamando a inexistente neutralidade de seu quefazer, entretém os indivíduos, os grupos e as comunidades com formas de ação puramente anestésicas, o que opta pela mudança se empenha em desvelar a realidade. Trabalha com, jamais sobre, os indivíduos, a quem considera sujeitos e não objetos, incidências de sua ação. Por isso mesmo é que, humilde e crítico, não pode aceitar a ingenuidade contida na frase feita, entre aspas, e tão generalizada em que ele aparece como o agente da mudança, entre aspas. Essa não é tarefa de alguns, mas de todos os que com ela realmente se comprometem. O trabalhador social que opta pela mudança não teme a liberdade, não prescreve, não manipula. Mas, rejeitando a prescrição e a manipulação, rejeita igualmente o espontaneísmo. É que ele sabe que todo empenho de transformação radical de uma sociedade implica a organização consciente das massas populares oprimidas, e que essa organização demanda a existência de uma vanguarda lúcida. Se esta, de um lado, não pode ser a proprietária, entre aspas, daquelas, não pode, do outro, deixá-las entregues a si mesmas. Seria, porém, uma ilusão pensar que o trabalhador social, numa linha como esta, pudesse agir livremente, como se os grupos dominantes não estivessem necessariamente despertos para a defesa de seus interesses. Em função destes é que são admitidas certas mudanças, de caráter obviamente reformistas, e mesmo assim, com a devida cautela. Daí a necessidade que tem o trabalhador social de conhecer a realidade em que atua, o sistema de forças que enfrenta, para conhecer também o seu viável histórico, entre aspas. Em outras palavras, para conhecer o que pode ser feito em um momento dado, pois que se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. Isso significa ter uma compreensão clara das relações entre tática e estratégia, nem sempre, infelizmente, seriamente consideradas. Santiago, 1968.